A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decidiu, em 13 do 7 de 21, criar novamente a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, fundamentada no artigo 115-A do Regimento Interno. A decisão tem como base a imprescindibilidade do investimento da infraestrutura para a retomada do crescimento econômico de Minas Gerais e no Brasil, a necessidade de superação dos problemas de mobilidade e de logística, a existência de estrutura ferroviária subutilizada ou abandonada em diversos pontos do estado de Minas Gerais, as possibilidades de aprimoramento do transporte de carga e de passageiros por meio de recuperação e ampliação da malha ferroviária do estado, a relevância do debate sobre a renovação das concessões de ferrovias, a importância econômica, histórica e sociocultural das ferrovias mineiras e de sua relevância para o patrimônio público. Os objetivos seres perseguidos por esse novo período da comissão foram igualmente definidos por seus membros dos períodos anteriores, quais sejam: fomentar os debates sobre as potencialidades do transporte ferroviário de cargas e de passageiros, discutir as possibilidades de investimento em ferrovias mineiras, bem como seus impactos, ampliar a discussão em torno da renovação das concessões ferroviárias e das contrapartidas necessárias, promover ações que visem a recuperação e ampliação da malha ferroviária do Estado e combater o descaso com o patrimônio ferroviário de caráter histórico. A composição da Comissão de Ferrovias foi indicada pelos blocos e bancadas desse Parlamento no dia 18 de 8 de 2021. Foi realizada reunião especial quando tomaram posse os membros da comissão e foi eleito presidente e vice-presidente, de modo que a composição, a suplência, a presidência e a relatoria da comissão se organizaram da seguinte forma: membros efetivos: João Leite, presidente; Gustavo Mito, vice-presidente; Roberto Andrade, relator; Coronel Henrique e Gustavo Santana, membros suplentes; Raul Belém, Bosco, Ione Pinheiro e Celindo Situação. Desde então, a comissão realizou 25 audiências públicas, reuniões com convidados, reuniões especiais e reuniões para apreciação de matérias. No anexo 1, apresentamos um quadro que detalha todos os eventos realizados. No anexo 3, apresentamos um relato resumido das discussões ocorridas em cada uma das audiências públicas realizadas pela comissão. Durante o trabalho, foram aprovados 106 requerimentos dos mais diversos, entre os quais aqueles solicitando informações ou providências a órgãos públicos e outras entidades, bem como aqueles relacionados a providências internas, como pedido de realização de audiências públicas ou vistas. A relação dos requerimentos aprovados consta do anexo 2, ao final desse relatório. Em seu terceiro momento como Comissão Extraordinária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ultrapassando mais de uma legislatura, a Comissão Pró-Ferrovias tem tido como marco na defesa da retomada e do crescimento do transporte ferroviário nas matrizes de transporte mineiro e brasileira. É da lava da comissão o robustecimento do marco legal, a criação de instâncias de decisão no Poder Executivo e a construção de instrumentos de planejamento para o setor ferroviário no âmbito do Estado. Já no país, ela foi, em grande medida, responsável por pautar a discussão da transformação do marco legal ferroviário brasileiro, por trazer contribuições ao processo de renovação das concessões ferroviárias da União, a qual está em curso. A necessidade de um marco legal atualizado para o setor ferroviário, tanto no Estado como no país, permeou boa parte das discussões da comissão desde 2018. Avaliações de deputados, entidades, especialistas, partidos da comissão ao longo desse período devem conta que o modo da exploração então vigente, centralizado da União, que permitia apenas a operação direta ou mediante concessão, não era suficiente para o desafio logístico do país e do Estado, bem como de muitas ferrovias outrora operantes. Estava com seu patrimônio físico sendo paulatinamente desviado ou destruídos. Em função disso, a comissão capitaneou e apoiou quatro grandes iniciativas legislativas: um projeto de lei tratando do reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias do Estado, da proposta de emenda constitucional para incluir a possibilidade da exploração ferroviária por meio da autorização concedida pelo Estado de Minas Gerais, e um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a isentar do ICMS insumos e bens destinados à fabricação de reforma ou manutenção de trens, locomotivas e vagões, bem como isentar do pagamento desse imposto à prestação de serviços de transporte ferroviário intermunicipal de cargas e passageiros que tem início no interno do território mineiro. Projeto de lei número 2.222 de 2020, incorporado posteriormente à lei 23.801 de 2021. Paralelamente às movimentações em curso do Estado, em certa medida, devido à influência do desdobramento, a comissão ocorreu também no âmbito federal, com a discussão extensa visando a autorização do marco legal ferroviário, nome da União, no capítulo 4 desse relatório, é apresentado em detalhes esse processo, das quais suas idas e vindas, sua complexidade peculiar e suas consequências, desenvolvimento de modo ferroviário e território nômade. Registro aqui a presença do deputado eleito Adriano Varenga, nosso vizinho lá do Rio Casca. Prazer, Adriano, você está aqui participando aqui da nossa comissão.
Interessadíssimo nas ferrovias, viu, excelência?
Adriano, então...
Adriano está interessadíssimo.
Vamos ter aqui um aliado aqui nessa luta aqui. Seja bem-vindo aí, Adriano, nosso vizinho lá do Rio Casca. Outra conquista para Minas Gerais, que decorreu diretamente das ações da comissão, foi a criação da Superintendência de Transporte Ferroviário no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, aproveitando a vinda da reforma administrativa do início do mandato do atual governador. A presidência da comissão apresentou emenda propondo a instituição desse órgão, entendimento que faltava um locus da administração estadual onde pudesse ser gestadas a operacionalização, as ações de desenvolvimento de transporte ferroviário. O projeto foi ser sancionado e essa estrutura do executivo foi formalmente instituída por meio da lei em 3.304/2019. Para passo, a instituição da superintendência dedicada ao setor ferroviário e com apoio formal dela, foi elaborado o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, financiado pela Associação Nacional de Transporte Ferroviário e elaborado pela Fundação Dom Cabral. Esse estudo era muito cobrado e pelos especialistas de entidades que nela fizeram presente. Delegava-se a completa ausência de pesquisa e análise em âmbito estadual, impediu a tomada de decisões políticas e desenvolvimento do modal ferroviário. Como se pode se depreender, é um documento orientativo decorrente do processo de planejamento estadual, que deve ter como base dados disponíveis em momentos de sua elaboração e ser usado pelo governo, por demais interessados, inclusive potenciais investidores em ferrovia. Contudo, ele é uma referência não extensiva para que não pode ser impeditivo para o planejamento e implantação de novas linhas e serviços dele contido expressamente. Isso é uma consideração importante porque o desenvolvimento econômico dinâmico do surgimento de novos pós e demanda de cargas e de passageiros, bem como a alteração da infraestrutura logística de Minas Gerais e do país, pode vir a demandar a implantação de novas linhas e ramais que podem estar contidas no documento. Outro sim, vale dizer que o transporte ferroviário de passageiros tende a ser financeiramente deficitário em praticamente todo lugar do mundo. Portanto, dificilmente haverá possibilidade de exploração de trechos para passageiro, algum tipo de aporte, subsídio ou incentivos públicos que tenham viável do ponto de vista público, social e ambiental, e assim possibilitará sua implantação a despeito da viabilidade econômica, a priori não o recomendar. Já o tema da renovação das concessões ferroviárias da União foi sempre muito presente nas discussões dessa comissão desde 2018. Em seus períodos anteriores, a comissão atuou fortemente buscando trazer benefícios para o Estado decorrente desse processo e questionando decisões da União, em que seu entendimento seria contrário ao interesse público. No período atual não foi diferente. No capítulo 3, detalhamos as ações empreendidas pela comissão com os objetivos de traçarmos um panorama da situação atual dessas concessões. Como vimos, a instalação da comissão extraordinária para o Ferrovia Mineiro nesse período foi importante para consolidar seu papel de protagonista para trazer à tona alguns temas novos e, mais importante, para acompanhar e fiscalizar o andamento e implantação das ações do projeto, os marcos legais que derivaram e nela ocorreram. Relatórios finais das edições anteriores disponíveis para consulta aqui, e aqui apresento detalhes de todo o processo descrito nesse capítulo desses seus primórdios do ano 2017. A comissão considerou isso tão danoso aos interesses do Estado que solicitou a mesa da Assembleia Legislativa que encaminhasse o memorial ao Tribunal de Contas da União para demonstrar esse prejuízo e trazer a Minas Gerais uma maior compensação para a renovação dessa concessão. O relatório do período anterior dessa comissão traz maiores detalhes e argumentos que se entendiam da nossa Estado como renovação antecipada da concessão Estrada de Ferro Vitória Minas, dos moldes defendidos pela União. Quanto à renovação do contorno com a MRS, entendemos igualmente que Minas Gerais, que todo o Estado da Federação, como a malha dessa concessão, pode ter sido bem contemplado. Teremos apenas um terminal intermodal localizado no município de Garapé, com obra de maior vulto definida entre as obrigações da concessionária. As demais obras consistiam As demais obras consistiam em algumas travessias em desnível, viaduto de passagem inferior em alguns municípios cortados pela ferrovia, além da vedação, construção de muros e de outras barreiras em alguns quilômetros. A maior parte dos novos investimentos previstos foi destinada a São Paulo, que terá uma grande extensão da faixa de domínio disponibilizada pela MRS, mediante a realização de obras em sua linha no valor aproximado de 2 bilhões, para que seja possível a construção de um trem intercidade à medida de velocidade de São Paulo a Campinas, um trajeto aproximado de 101 quilômetros. A tabela 2 da figura 3 traz o resumo das intervenções obrigatórias da MRS, prevista no contrato aditivo assinado pela União, detalhado por unidade da Federação.
Pedi ajuda aqui ao nosso vice-presidente Gustavo Mito para continuar a leitura. Descansar um pouquinho nosso relator.
Continuando, com muita honra, os passos aí do nosso relator, meu amigo, deputado Roberto Andrade. Como se vê, Minas Gerais terá revertido para seu território aproximadamente 9% dos recursos de investimento previstos para os próximos 30 anos nas malhas da EFVM e da MRS, mesmo abrigando, como já dito, a maior extensão de trilhos em ambas as concessões. Por fim, continua uma discussão entre União, Estados e concessionárias, Ferrovia Centro-Atlântica, VLI, o processo de renovação da sua concessão. Maior malha em extensão entre as três que já estão sendo aqui analisadas. A FCA é, no entender da CFM, a concessionária que menos cumpriu suas obrigações enquanto detentora de ativos da extinta Rede Ferroviária Federal SA. Houve abandono de diversos trechos, destacando-se a então chamada Linha Mineira, que cortava o Sudeste e a Zona da Mata Mineiros. Foram vários os requerimentos, vide anexo 1, que essa concessão não fosse renovada antecipadamente, dados os graves e sucessivos descumprimentos do contrato assinado em 26/8/96. Além disso, nesse período da CFM, houve uma audiência específica para tratar da questão, realizada no dia 26/8/2001, vide anexos 2 e 3. O Ministério da Infraestrutura, até a conclusão deste relatório final, trabalhava com a perspectiva de enviar a modelagem da renovação da Ferrovia Centro-Atlântica, VLI, ao Tribunal de Contas da União, até o final de 2022. Os termos que estão sobre a mesa finalmente beneficiariam Minas Gerais. O principal aporte no Estado seria a construção do ramal ferroviário entre Unaí e Pirapora, com investimentos estimados de 3 bilhões. A CEINFRA tem se posicionado a favor dessa proposta. O órgão representado pelo secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, apresentou no dia 29/11, em Brasília, a equipe de transição para o novo governo federal. Documento que defende, entre outras propostas para a infraestrutura de Minas Gerais, a construção do ramal Unaí-Pirapora. O Estado também pleiteia investimentos para viabilizar a autorização da ferrovia Varginha-Lavras e para a resolução de conflitos urbanos nos municípios onde a operação da ferrovia causa transtornos. A ligação ferroviária Pirapora-Unaí, com 308 quilômetros de extensão, fez parte dos estudos da PEF. A implantação dessa ferrovia é relevante para os mineiros, pois o noroeste do estado é uma importante área importadora de fertilizantes e exportadora de grãos, os chamados granéis sólidos agrícolas. O plano estratégico ferroviário simulou a possibilidade de interligação desse trecho com o Porto de Açu, no Rio de Janeiro. Se concretizada, a implementação do ramal Unaí-Pirapora faz justiça ao fardo carregado por Minas Gerais, que, ao longo de sucessivas décadas, vem promovendo a manutenção e o custeio das concessões ferroviárias. Por meio dos transportes, principalmente do minério de ferro, com todos os custos humanos e naturais que a exploração desse mineral representa e representou. Faz justiça porque, na distribuição dos dividendos das renovações antecipadas das concessões da Estrada de Ferro Vitória a Minas Gerais e da MRS, o Estado foi quase inexpressivamente recompensado. O ramal, O Nair Pirapora tem também um valor simbólico para a Comissão Pró-Ferrovias Mineiras, pois poderá representar o resgate da linha mineira, uma vez que alimentará os trechos que descem para o Rio de Janeiro com cargas da nova fronteira agrícola do Oeste Mineiro. O resgate da linha mineira é uma das bandeiras originais e permanentes desta comissão. Desse modo, é fundamental a união de forças em Minas Gerais e a perseverança que o Estado seja finalmente contemplado no processo de renovações antecipadas das concessões das ferrovias públicas brasileiras. 4. O novo marco regulatório ferroviário brasileiro. Está a pleno vapor no Brasil a busca pela restauração do modelo de construção e exploração de ferrovias, que vigorou majoritariamente no país durante o Brasil Império e nas primeiras décadas da República, que compreende o regime de exploração privada do transporte ferroviário. Nesse período, a primeira ferrovia foi inaugurada no Brasil em 1854, por Dom Pedro II, a Estrada de Ferro Mauá. Foi apenas no século XX, principalmente a partir do governo Getúlio Vargas, que o Brasil passou a enfatizar o provimento de ferrovias por intermédio de empresas estatais. No final dos anos 90, o governo federal privatizou suas ações estatais, mas, desde então, apesar dos investimentos feitos pelas concessionárias, muitos trechos concedidos foram abandonados, de modo que não houve incremento significativo do modal ferroviário no Brasil. Uma análise ponderada da atual situação do setor ferroviário do país revela que o modelo da exploração de ferrovias por meio de concessões públicas, o qual está passando recentemente por um processo de renovações antecipadas, não foi eficaz para alavancar o modal ferroviário do país. De acordo com um estudo divulgado pela Agência de Notícias da Indústria, o transporte ferroviário responde atualmente por apenas 4% da movimentação doméstica de cargas, excluindo minérios e combustíveis, ao passo que o transporte rodoviário representa mais de 85% do total. Esses dados são preocupantes, pois revelam que a indústria brasileira está sendo privada da utilização do modal ferroviário, que é muito mais competitivo do que o rodoviário. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o Brasil possui 11 mil quilômetros de trechos ferroviários que estão há décadas sem tráfego. Desse montante, 6,9 mil quilômetros estão com vias permanentes, trilhos e dormentes degradados de tal modo que não é mais possível o tráfego de locomotivas. Outros 4,2 mil quilômetros, apesar de apresentarem condições de tráfego, não registram operações de transportes programadas pelos operadores ferroviários. Entre as ferrovias que estão em operação pelas concessionárias, há forte concentração. De acordo com o estudo reproduzido pela Agência de Notícias da Indústria, o transporte ferroviário no Brasil apresenta significativa concentração em determinadas mercadorias, operadores e corredores voltados para exportação. No caso das cargas containerizadas, apesar de a movimentação ter dobrado em duas décadas, o volume de contêineres representa atualmente cerca de 1% da produção anual de carga ferroviária. A título de comparação, os portos brasileiros movimentaram 133 milhões de toneladas de contêineres em 2021, o que torna o fluxo de 5,3 milhões movimentados nas ferrovias, equivalente a 4% desse volume. Os contêineres apresentam grande importância para o comércio de mercadorias e insumos industriais de maior valor agregado. Conforme se verifica na tabela a seguir, além da elevada dedicação das ferrovias ao transporte de minério de ferro, na última década ocorreu uma queda expressiva de outras mercadorias na movimentação de cargas, 52%. Houve também uma redução de 25% do transporte ferroviário de carga da indústria siderúrgica, de cimento e da construção civil, ou seja, de cargas pesadas que, ao migrar para o transporte rodoviário, sobrecarregaram as estradas e trazem uma série de externalidades negativas para a sociedade como um todo. Agora, a estratégia consiste na busca da expansão das ferrovias por meio do modelo de autorização para outorga de serviços de transporte ferroviário. Esse modelo inicia sua trajetória recente com a propositura em 2018 do projeto de lei do Senado, PLS 261, pelo senador José Serra, cuja ideia central é reimplantar no Brasil o sistema de exploração de ferrovias em regime privado, sem alternar a manutenção da prestação dos serviços contratados por meio das concessões públicas, com a conformação de um regime de concomitância entre a execução de uma atividade econômica sob o prisma de um regime competitivo e outro subordinado a regime jurídico público. O transporte ferroviário, em regime privado, é regido pela livre concorrência, liberdade de preços e livre iniciativa de empreender. E os recursos para a implantação dos projetos pretendidos são por conta e risco das autorizatárias. Esse projeto de lei, em análise do advogado da União, Stanley Ribeiro, tem como um de seus propósitos viabilizar a operação do país de uma modalidade de ferrovia construída e explorada pela iniciativa privada, em regime de direito privado e concomitante com ferrovias exploradas em regime de direito público, além de efetivamente incluir as ferrovias privadas no modelo atual. O PLS traz para o âmbito legal várias questões e iniciativas que até o momento vinham sendo regulamentadas em atos infralegais e pelas práticas contratuais. Dentre os vários aspectos interessantes da proposta, é de se destacar a introdução de uma saudável concorrência intramodal na malha ferroviária, na medida em que explicitamente se permite a outorga de mais de uma ferrovia em uma mesma região, desde que obedecidos os aspectos técnicos e de segurança viária. A proposta tem clara inspiração em atos normativos que possibilitaram a retomada do transporte ferroviário nos Estados Unidos, que, assim como o Brasil, passou por um período de declínio das ferrovias, mas teve esse modal regenerado com a introdução das ferrovias construídas ou adquiridas pela iniciativa privada por meio de outorgas de autorização, com custos e regulação flexibilizados. Ainda segundo Stanley Ribeiro, essa modalidade de exploração, utilizada em trechos menores e conhecida internacionalmente como short lines, facilita os investimentos na expansão das linhas em trechos ociosos, fomentando o compartilhamento das ferrovias. Nos Estados Unidos, as short lines foram essenciais para o aumento da eficiência e do volume de cargas transportadas nos últimos anos, incentivando e ampliando a integração da malha ferroviária. O abandono de trechos da malha ferroviária e a simplificação do processo de alteração na administração de ativos ferroviários induziram a proliferação de short lines, que aumentaram de 20 em 1980 para cerca de 600 nos dias atuais. Esse aumento ocorreu em função de trechos ociosos e com volume de carga transportada reduzido ou de baixa rentabilidade econômica. Como é possível verificar, a situação se amolda bastante ao cenário vivenciado no transporte de cargas ferroviário brasileiro. A expectativa é que aconteça no Brasil o mesmo que nos Estados Unidos, que com a nova legislação favoreça a concorrência do modal ferroviário de transporte e aumente as opções para que outras mercadorias, além de minério de ferro, sejam transportadas por ferrovias. Além mesmo de o PLS 261-2018 ser aprovado, investidores já se manifestaram interesse em realizar aportes no setor. Diante desse contexto, alguns estados, fazendo uso de sua competência constitucional, aprovaram, antes da legislação federal, seus respectivos marcos regulatórios para autorizações ferroviárias estaduais, conforme tabela abaixo. A União aprovou, em 2021, de forma relativamente descompassada, dois marcos regulatórios para as ferrovias por intermédio da edição da medida provisória 1065, de 30/8/2021, e da Lei Federal 14.273, de 23/12/2021, que teve origem no PLS 261/2018. Essa aparente contradição surgiu da apreensão manifestada pelo Ministério da Infraestrutura de que a marcha das autorizações ferroviárias estaduais impunha a urgência de aprovação de uma lei federal para as autorizações. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou na terça-feira, dia 20, que o avanço do regime de autorização de ferrovias em leis estaduais torna mais urgente a necessidade do governo editar uma medida provisória para liberar o modelo em âmbito federal. Freitas destacou que esse regime já vem sendo discutido pelo Congresso por 2 anos, sem, no entanto, prosperar e virar lei. A edição da medida provisória, número 1665, de 2021, instaurou o programa de autorizações ferroviárias para trilhos e teve grande repercussão, além de atrair muitos investidores interessados em assinar autorizações ferroviárias federais. O texto teve o condão de congelar as pretensões de autorizações estaduais. Em fevereiro de 2022, foi divulgada uma lista de 27 ferrovias dos respectivos empresas que tiveram contratos de autorização assinados com o Ministério da Infraestrutura. Em negrito, os projetos que atravessam Minas Gerais: Bracel, Lençóis Paulista, São Paulo, 4,29 quilômetros. Bracel, Lençóis Paulista, São Paulo, a Pederneira, São Paulo, com 19 quilômetros. Ferroeste, Cascavel, Chapecó, com 286 quilômetros. Ferroeste, Maracaju, Mato Grosso do Sul e Dourados, 76 quilômetros. Ferroeste, Cascavel, a Foz do Iguaçu, 166 quilômetros. Grão-Pará, Alcântara, Maranhão, a Açailândia, Maranhão, 520 quilômetros. Macro Desenvolvimento Limitado, Presidente Kennedy, Espírito Santo, a Sete Lagoas. Petrocite, Barra de São Francisco, a Brasília, 1.108 quilômetros de extensão. Planalto, Piauí, participações, SUAP, a Curral Novo, no Piauí, 717 quilômetros. Brasil Iron Mineração, a Bahia, Bahia, Abrumado, Bahia, 120 quilômetros. Eldorado, Brasil Celulose, S.A., Três Lagoas, Aparecida do Taboaldo, 88 quilômetros. Fazenda Campo Grande, empreendimento, participações, Santo André, 7 quilômetros. Ferroeste, Guarapuava, Paraná, Paranaguá, 405 quilômetros. Macro Desenvolvimento, Sete Lagoas, Anápolis, 716 quilômetros. Minerva Participações e Investimento, Açailândia, Maranhão, a Barbarema, Pará, 571 quilômetros. Petrocite Ferrovia, São Mateus, a Ipatinga, 410 quilômetros. Rumo SA, Água Boa, a Lucas do Rio Verde, 508 quilômetros. Rumo SA, Uberlândia, a Chaveslândia, Santa Vitória, 276 quilômetros. VLI Multimodal, Água Boa, Mato Grosso, até a Lucas do Rio Verde, 508 quilômetros. VLI Multimodal, Uberlândia, Chaveslândia, Santa Vitória, 276 quilômetros. VLI Multimodal, SA, Porto Franco, a Balsas, 230 quilômetros. Porto do Açu Operações, a São João da Barra, 41 quilômetros. 3G Empreendimentos Consultoria, Barbarema, Pará, a Santana do Araguaia, com conexão entre Rondon do Pará, a Açailândia, com 1.370 quilômetros. Morro do Pilar Minerais SA, Colatina, Linhares, 100 quilômetros. Petrocite Ferrovia, Sunaí, a Campos Verdes, 530 quilômetros. Rumo Bom Jesus do Araguaia, a Água Boa, 249 quilômetros. VLI Multimodal, Perequê, Itiplã, Santos, 8 quilômetros. A expectativa do governo federal é que a concretização dessas novas ferrovias demande investimentos totais de 133 bilhões e que quase 10 mil quilômetros de novas linhas sejam implementadas. A grande procura por interessados surpreendeu, de certa forma, o mercado e foi considerado um indicador do expressivo potencial inexplorado do setor ferroviário. A figura 4 ilustra a distribuição espacial de alguns desses projetos no território brasileiro. Não, estou tranquilo. Se você quiser, fica à vontade. Apesar das grandes expectativas em torno das autorizações ferroviárias, o fato de a União ter editado das normas duas normas distintas para regulamentar a matéria têm suscitado impasses jurídicos importantes. Como dito acima, o governo se apressou em promulgar a medida provisória 1065 de 2021, pois estava em marcha a possibilidade de serem concretizadas autorizações ferroviárias estaduais. O governo federal contava com a possibilidade de o Congresso Nacional abrir mão da aprovação do PLS 261/2018 e que ele validasse a medida provisória, convertendo-a em lei. Entretanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao comentar sobre a edição da medida provisória, ponderou que já existia projeto de lei em tramitação no Senado sobre o assunto e que era preciso avaliar se caberia tal medida provisória, o que denotou certo desconforto do Senado com envio à matéria. Assim, o Senado deu preferência à apreciação do PLS, que tramitava na Casa desde 2018. A tramitação desse projeto de lei avançou no Senado e à Câmara dos Deputados. E o presidente da República o sancionou com poucos vetos, transformando na Lei Federal 14.273, de 23/12/21. Com vacatio legis de 45 dias, a norma entrou em vigor em 7/2/22. A medida provisória, por outro lado, não foi convertida em lei e caducou em 6/7/2022. Isso não seria uma questão relevante se não fosse o fato de as primeiras 27 autorizações ferroviárias anteriormente listadas terem sido assinadas justamente em momento em que a Lei Federal 14.273, de 23/12/21, ainda não tinha entrado em vigor e a medida provisória 1065 ainda possuía força de lei. Ou seja, essas autorizações foram assinadas sob a égide jurídica da medida provisória. Assim, embora tenha caducado, a medida provisória estava em vigor no momento das assinaturas. E o governo federal está considerando como atos jurídicos perfeitos essas 27 autorizações sacramentadas. Segundo o site especializado em infraestrutura, Agência Infra, houve uma corrida dos players interessados nas autorizações ferroviárias. Tão logo a medida provisória 1065 foi publicada em 30/8/2021, com 78 pedidos formulados. Destes, 27 foram assinados ainda durante a vigência da medida provisória e da vacatio legis da Lei de Ferrovias. Os demais pedidos de autorização formulados até o momento serão tutelados sob o regime da Lei Federal 14.273, de 23/12/21. Diante desse contexto, haverá em nível federal três regimes jurídicos distintos para o setor ferroviário: o regime tradicional de direito público baseado em concessões e dois regimes de direito privado baseado nas autorizações ferroviárias, o da medida provisória e o da Lei de Ferrovias. Na hipótese de as operações das atuais concessionárias serem afetadas pela entrada em atividade de alguma ferrovia autorizada, a legislação permite sua migração para o regime jurídico de autorização. O cenário é de elevada rivalidade entre os diversos proponentes de novas autorizações ferroviárias. Inclusive, em alguns casos, há mais de um pedido para o mesmo trecho ferroviário, como, por exemplo, da Via Férrea entre Uberlândia e Chaveslândia, de 276 quilômetros, que foi requerido pela VLI Multimodal e pela empresa Rumo. A disputa entre diversos players é ilustrada também pela criação da Associação Nacional das Ferrovias Autorizadas, ANFA, em contraponto à Associação Nacional de Transportadores Ferroviários, a ANTF, a tradicional representante das concessionárias de ferrovias em regime de direito público. Nesse contexto, estava em compasso de espera a regulamentação da Lei de Ferrovias, até que, 2/9/22, a ANTT publicou, por meio da Resolução 5.987 de 2022, o processo administrativo da requisição para exploração das novas ferrovias, novos pátios ferroviários e demais instalações acessórias, mediante outorga por autorização, nos termos do artigo 25 da Lei 14.273, de 2021. A ANTT também publicou, por meio da Deliberação 257/2022, o relatório final da audiência pública número 4/2022, que teve o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de contrato de adesão para formalização das respectivas autorizações ferroviárias. A resolução 5987-2022 estabelece, entre outros pontos, que somente serão objeto de análise e outorga pela ANTT os requerimentos de autorização para a exploração de ferrovias que liguem portos brasileiros e fronteiras nacionais, que atravessem os limites de Estado ou território que compõem o subsistema ferroviário federal ou cujos projetos contemplem conexão com outras ferrovias sob jurisdição da União. Posteriormente, foi assinado o Decreto 11.245, de 21 de 10 de 22, que regulamentou a Lei Federal 14.273, de 23 de 2 de 21, no âmbito da Administração Pública Federal, e instituiu o Programa de Desenvolvimento Ferroviário e alterou o Decreto 8.428, de 2 de 4 de 2015, até o fechamento deste relatório. Já foram efetuados 89 pedidos do setor privado para autorizações ferroviárias, representando 22.442 quilômetros de novos trilhos em todas as regiões do país. E com projeção de investimento estimado, 258 bilhões. Por outro lado, verifica-se as pioneiras leis estaduais de autorização ferroviária também têm atraído a atenção do mercado, de modo que, inclusive, serão as primeiras que sairão do papel para o plano concreto. No estado do Mato Grosso, a Rumo, empresa de logística do Grupo Cosan, deu início em novembro de 2022 à obra da Ferrovia de Integração Estadual de Mato Grosso. Essa via férrea será concluída com capital 100% privado, sob regime de autorização, por meio do contrato firmado entre a empresa e o governo do Mato Grosso, nos termos da Lei Complementar Estadual 685, de 25 de 2 de 21. Essa ferrovia terá mais de 700 quilômetros, custará cerca de 15 bilhões, na geopolítica e logística brasileira. Essa obra favorecerá o Porto de Santos, São Paulo, e o escoamento da produção agrícola do Mato Grosso. Já em Minas Gerais, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, celebrou no dia 27 de 2022 o protocolo de intenções com o governo federal, por intermédio do ministro da Infraestrutura, para a viabilização da delegação do Estado da Ferrovia, localizada no trecho Lavras-Varginha. O objetivo dessa delegação é permitir que o Estado possa promover, com base na Lei 23.748, de 22 de 12 de 20, uma autorização ferroviária mediante chamamento público. O trecho, de 130 km de extensão, se encontra sob a concessão da VLI Multimodal S.A., que assumiu as operações da Ferrovia Centro-Atlântica, que já manifestou para a ANTT o interesse em devolvê-lo. Essa short line tem grande valor estratégico, pois permitirá que cargas do sul de Minas sejam escoadas para portos no sudeste do Brasil, pois ela conectará com ferrovias troncais operadas por outras concessionárias. Outros projetos de short line em Minas Gerais estão em estudo. A guisa de conclusão, as perspectivas para a expansão das ferrovias no país nunca foram tão boas desde o período imperial. Os investimentos que se avizinham têm grande potencial para, finalmente, permitir ao modal ferroviário ampliar sua participação na logística brasileira. Todavia, é preciso que a concorrência seja incentivada e todos os players tenham oportunidade de investir. Para isso, é necessário que se aperfeiçoem. Obrigado, viu? Para isso, é necessário que se aperfeiçoem os mecanismos regulatórios que possibilitem o tráfego mútuo e o direito de passagem, tanto nos trechos ferroviários autorizados, quanto nas ferrovias públicas operadas sob regime de concessão. Número 5. Está acabando.
Esse o Bira está esperando ali.
É. Parque Linear do Belvedere. Essa foi uma grande luta aqui também, né? Como dá para ver no relatório, né? As ferrovias estão brilhando, podem brilhar um pouco mais, mas ao longo dos últimos 30 anos, né? Nós passamos por um momento aí extremamente peculiar e positivo. Número 5. Outros temas discutidos na comissão. Parque Linear do Belvedere. A Comissão Pró-Ferrovias Mineiras vem atuando para a criação do Parque Linear do Belvedere. A área remanescente da antiga operação do trem que transportava minério de ferro que era extraído da mina das Águas Claras possui 50 hectares e está localizada em uma das áreas mais valorizadas da região metropolitana de Belo Horizonte. Importantíssima, ao mesmo tempo, sob o aspecto ecológico-ambiental para a região. A criação do Parque Linear do Belvedere mobiliza moradores, artistas e lideranças políticas do Estado. Após a desativação da mina das Águas Claras, o ramal ferroviário foi devolvido à União e hoje está sob a tutela da Superintendência do Patrimônio da União, com propostas para sua utilização. No dia 5/11/2020, a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras discutiu a proposta de criação de um parque linear no local, com estruturas de lazer, área verde, uma estação de veículo leve sobre trilhos, VLT, para realizar embarques com destino ao Instituto Inhotim, em Brumadinho. O projeto se inspira no High Line Park, de Nova York, também construído sobre uma linha férrea sem uso. Relatório do período anterior da comissão defendeu que a implantação desse VLT fosse uma medida compensatória imposta à Vale S.A., em decorrência do desastre da mina do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho. O trajeto almejava para o VLT passaria por localidades de grande beleza cênica e facilitaria o acesso de turistas no Museu Inhotim, conhecida mundialmente. Por vias rodoviárias, o Museu Inhotim está situado a cerca de 60 quilômetros do centro de Belo Horizonte. Há apenas um ônibus executivo que sai da rodoviária de Belo Horizonte e vai até o pátio do museu. E cada viagem está sujeita a muitos congestionamentos, podendo durar quase 2 horas. O trem encurtaria o percurso e acredita-se que ele poderia atrair mais turistas para a RMBH. O projeto também é defendido sob o argumento que a instituição do Parque Linear preservaria o patrimônio ferroviário local e contribuiria para a conservação dos mananciais do Cercadinho, por impedir a instalação de estruturas viárias de outros tipos, como grandes avenidas que impactariam forte negativamente a região, uma vez que retroalimentariam o adensamento imobiliário. Para evitar que os terrenos onde se pretendem instalar o Parque Linear fossem leiloados pela União, a comissão, sobretudo por meio de seu presidente, teve atuação no movimento que se articulou para solicitar o Ministério Público Federal propusesse ação civil pública para suspender a venda. Ação esta que acabou sendo proposta e obteve êxito em evitar o leilão 2022. O presidente da comissão e outros deputados da casa estiveram presentes à inspeção judicial no local. Já no contexto de avaliação e julgamento da CP foi bastante noticiado. Furto de ferro usa. Um tema que surgiu nesse período da CFM, e que inclusive foi debatido especificamente, né, em audiência pública no dia 11/11/2021, foi o do furto de ferro-uso dos vagões que transitam por ramais ferroviários na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram discutidos com a Polícia Civil Militar a ocorrência desse crime, que estariam sendo cometido entre os bairros Calafate, de Belo Horizonte e Vila São Paulo em Contagem, intensificadas a partir de novembro de 2020. Paralelamente, explosão do preço de ferro no mercado internacional. Como a infraestrutura linha férrea pertence à FCA e os veículos locomotivas e vagões são da MRS, a responsabilidade da segurança seria compartilhada entre ambas as empresas. As forças de segurança presentes relataram seus esforços de investigação e de policiamento para combater essas ocorrências. A comissão também aprovou 10 requerimentos dirigidos às autoridades e às concessionárias responsáveis, com pedido de providência e de informações. Fomento a linhas turísticas, motivos de intensos debates desde os anos iniciais da comissão, o fomento a linhas de trens turísticos também permeou as discussões nos últimos meses. O tema, inclusive, é um dos principais defendidos pelas organizações da sociedade civil que aqui estiveram. Entendemos que a operação dessa modalidade de serviço é de menor complexidade, por não envolver necessariamente grandes investimentos e por poder usar infraestrutura já em utilização pelo transporte de cargas. Assim, ela tende a ir ao encontro da tipologia das short lines, trens de pequena distância operados de forma compartilhada com o fornecedor da infraestrutura. Embora possam parecer intervenções pontuais, as linhas turísticas têm um enorme potencial de amplificar a cadeia produtiva do turismo, com benefícios para toda a economia. Não sem motivo, esse foi um dos principais temas de pelo menos 6 audiências públicas promovidas pela comissão e de inúmeros requerimentos de providências e de informações. Beleza. A Estrada de Ferro Bahia-Minas, tradicional e icônica ferrovia imortalizada na canção Ponta de Areia de Milton Nascimento, ligava a cidade de Caravelas, na Bahia, a Araçuaí, em Minas Gerais. Desativada pela Rede Ferroviária Federal em 1966, traz ainda lembranças positivas à população daquela porção do território mais pobre do estado. A comissão, neste e nos seus períodos anteriores, realizou audiências públicas e aprovou dezenas de requerimentos, instando as autoridades responsáveis a avaliarem a possibilidade de sua reativação, que seria muito importante para a economia da região. Para se ter uma ideia, a cidade de Nanuque, que foi palco de uma audiência sobre o tema em 10 de 6 de 2022, perdeu seu posto de polo econômico regional, que alcançava inclusive no sul da Bahia, após a desativação desse trecho. Do ponto de vista demográfico, o declínio econômico também se refletiu no decréscimo populacional substantivo desse município. Utilizar o traçado e as faixas de domínio ainda de posse da União para se reconstruir a ferrovia em moldes e com características mais atuais, talvez fosse uma das políticas públicas que pudessem ser empreendidas visando a retomar o desenvolvimento da região e a reverter seu fluxo migratório negativo. E é essa a demanda verbalizada pelas autoridades locais e pelas entidades que participaram ativamente dos trabalhos da comissão. A boa notícia é que foi efetuada no final de 2021 pela empresa multimodal Caravelas a solicitação da autorização de construção de uma linha férrea no trecho entre o município de Caravelas, na Bahia, e Araçuaí. A expectativa é que a outorga da autorização seja efetivada pelo governo federal ainda em 2022. Se concretizada, será o tão sonhado retorno da ferrovia Bahia e Minas. Conclusões e recomendações. Como visto ao longo deste relatório, a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras teve uma extensa e profícua atuação nesse período 2021-2022. Somados esses esforços são iniciais e tão importante quanto eles, levado a cabo a partir do segundo semestre de 2018. Esta comissão espera ter contribuído de forma relevante para o processo de retomada ferrovia de Minas Gerais. Conclusões. No capítulo 1, apresentamos os objetivos, a finalidade e a composição da comissão. Também resumimos em sua atuação em números, tanto de forma de centenas de requerimentos, de providências, de informações, quanto as de dezenas de audiências e reuniões realizadas. Esses dados são a síntese do conteúdo dos anexos 1, 2 e 3 trazidos ao final deste documento. Em seguida, no capítulo 2, são apresentados os frutos que vêm sendo colhidos, em boa medida devido à mobilização promovida por edições anteriores desta comissão. No capítulo 3, detalhamos a continuidade da marcha das renovações antecipadas das concessões ferroviárias celebradas em regime de direito público. Já no capítulo 4, apresentamos o processo que levou à formatação de um novo marco regulatório das ferrovias do país, detalhando os imbróglios jurídicos nele apresentado. No capítulo 5, pontuamos outras frentes de atuação da comissão. Por fim, no capítulo 6, trazemos as recomendações da CFM para a política pública ferroviária, para seus gestores e para as entidades envolvidas. Recomendação 6.2, recomendações. Diante do exposto, esta comissão expressa as seguintes recomendações que, no nosso entendimento, sintetizam os anseios da população mineira no tocante ao desenvolvimento ferroviário no Estado. 6.2.1. Ao governador do Estado. que informe oficialmente ao governo federal que, no âmbito do processo de renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, Minas Gerais, pleiteia, além da implantação do ramal Pirapora-Unaí e dos investimentos para viabilizar a autorização da Ferrovia Varginha-Lavras, a implantação de linha turística entre o Instituto Inhotim, em Brumadinho, e o bairro Belvedere, em Belo Horizonte, e de linhas de transporte de passageiros entre esses municípios e o de Ouro Preto, entre Ouro Preto e Belo Horizonte. O Estado pleiteia ainda que a concessionária viabilize um terminal de cargas no município de Pedro Leopoldo, já que este pode se consolidar como um hub logístico de integração dos modais rodoviário, ferroviário e aeroviário. Além disso, que sejam solucionados todos os conflitos entre as linhas de concessionária e os centros urbanos do Estado, e que sejam convertidas em passagem em desnível todas as interseções das linhas da concessionária com o sistema viário dos municípios pertencentes à região metropolitana de Belo Horizonte. 6.2.2 ao Ministério da Infraestrutura e à ANTT, que, no âmbito do processo de renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, sejam incluídos como investimentos em Minas Gerais, além da implantação do ramal Pirapora-Unaí e dos investimentos para viabilizar a autorização da Ferrovia Varginha-Lavras, a implantação da linha turística entre o Instituto Inhotim e o bairro Belvedere, de linhas de transporte de passageiro entre esses municípios e entre Ouro Preto e Belo Horizonte, e de um terminal ferroviário de cargas no município de Pedro Leopoldo. Além disso, que sejam solucionados todos os conflitos entre as linhas da concessionária e os centros urbanos do Estado, e que sejam convertidas em passagem em desnível todas as interseções das linhas da concessionária com sistema viário dos municípios pertencentes à região metropolitana de Belo Horizonte, que sejam elaborados novos regulamentos ferroviários com vistas a aperfeiçoar os mecanismos regulatórios que possibilitem o tráfego mútuo e o direito de passagem, tanto nos trechos ferroviários privados autorizados, quanto nas ferrovias públicas operadas sob regime de concessão. 6.2.3. Ao governador do Estado, à Secretaria do Patrimônio da União, ao prefeito de Belo Horizonte e ao prefeito de Nova Lima. Que seja viabilizada a criação do Parque Linear do Belvedere na área remanescente da antiga operação do trem que transportava o minério de ferro que era extraído da mina das Águas Claras. Ao Gabinete de Transição Presidencial do Brasil, ao Ministro de Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Economia e ao Governador do Estado, que sejam mantidos os cronogramas e os projetos envolvendo a concessão estadual do trem metropolitano de Belo Horizonte, tendo em vista sua importância para a rede metropolitana de Belo Horizonte. O fato de já haver recurso em contas vinculadas, incluindo recursos advindos de aplicação de multa por descumprimento do contrato pago pela concessionária FCA, considerando a complexidade da modelagem das negociações que culminaram na fase atual do projeto. A mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que envie cópia deste relatório aos seguintes órgãos e empresas, organizações não governamentais, entidades e autoridades: Advocacia Geral da União, Advocacia Geral do Estado, Agência Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Agência Metropolitana da RMVA, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agenda de Convergência do Vale do Aço, Anglo Gold Achante, Arquivo Público Mineiro, Assembleia Legislativa da Bahia, Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Assembleia Legislativa do Pará, Assembleia Legislativa do Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa de São Paulo, Assembleia Brasileira de Preservação Ferroviária, Cruzeiro São Paulo, Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, Associação de Engenheiros Ferroviários, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Associação Locomotiva Zezé Leone de Santos Dumont, Associação Mineira de Municípios, Associação Nacional das Ferrovias Autorizadas, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, Associação Trembão de Minas Sarzedo, a Bancada Mineira no Congresso Nacional, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, BHP, Billiton do Brasil, Centro Federal de Educação e Tecnológica de Minas Gerais, Campus Belo Horizonte, Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa, Circuito Ferroviário Vale Verde, Circuito Ferroviário Turístico Serras de Minas, Comissão de Valores Mobiliários, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional dos Transportes, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, deputado estadual Robinho, desembargadores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Deutiban, Escritório Brasileiro, Gabinete de Transição Presidencial do Brasil, Federação das Indústrias de Minas Gerais, Fundação Dom Cabral, Fundação João Pinheiro, General Elétrica do Brasil, Unidade de Contagem, Governador de Minas Gerais, Governador do Espírito Santo, Governador do Pará, Governador do Rio de Janeiro, Instituto Cidades Ipatinga, Instituto Cultural Inhotim, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Departamento de Cartografia do Instituto de Geociências da UFMG, Instituto Machadense de Artes e Ciências, juiz titular da 12ª Vara Federal de Minas Gerais, juiz titular da 18ª Vara Federal de Minas Gerais, juiz titular da 2ª Vara da Fazenda da Justiça Federal de Minas Gerais, Macro Desenvolvimento de Minas Gerais, de Limitada, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Turismo, Ministério do Supremo, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Ministros do Tribunal de Contas da União, Movimento Nacional ONG Amiga do Trem, MRS Logística, Nippon Steel e Sumitomo Metal Corporation, ONG Trem, Transporte e Ecologia em Movimento, OCIP Apito, Petrocity Ferrovias, Prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Prefeitos da Região Metropolitana do Vale do Aço, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente da República, Presidente do Senado Federal, Procurador Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Procuradoria da República em Minas Gerais, citaram correspondência de número 12.038.78/2016-50, Procuradoria-Geral da República, Reinserção Ferroviária do Sul de Minas, Varginha, Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, Rumo Malha Central, Samarco Mineração, Secretaria de Estado e Cultura de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferrovias do Tribunal de Contas da União, Sociedade Mineira de Engenheiros, Sul-Americana de Metais, subsidiária da chinesa Homebridge Holdings, projeto de mineração em Grão-Mogol, Superintendência de Transporte Ferroviário do Estado de Minas Gerais, Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte da CBTU, Superintendência do Patrimônio da União, Superintendência Regional em Minas Gerais do DENIT, Trem Metropolitano de Belo Horizonte SA, USE Minas, Vale SA e seus acionistas controladores, Valec Engenharia, Construções e Ferrovias, VLI Ferrovia Centro-Atlântica, Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2022, assinados deputados João Leite, presidente, deputado Gustavo Mitre, vice-presidente, deputado Roberto Andrade, relator.